Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Alô, ouvintes do programa Música é Lei, eu sou Itmara Figueiredo e vamos juntinhos em mais um Sextou, aqui no estúdio Clenon Borges, com a gente hoje o deputado estreante nessa Casa de Leis, Vladimir de Mesquita, popular Vlad. Bem-vindo, deputado.
Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse programa Música é Lei. Bastante criativa a ideia, fiquei muito feliz de poder fazer parte. E estar aqui com vocês nessa sexta-feira, para mim, é uma satisfação imensa, para que a gente possa compartilhar com os ouvintes um pouco de bom papo e boa música.
Muito bem, obrigada pela sua participação aqui no programa, deputado. Aqui nós vamos falar sobre a sua atuação, a trajetória de vida, trajetória política e também tocar uma boa música. Então vamos lá, ouvintes, vamos ouvir o perfil do deputado. Vladimir de Mesquita Pinto nasceu em São José dos Campos, São Paulo, em 10 de janeiro de 1984, um jovem deputado. É filho de Francisco Hilton Ramos Pinto e de Esther Mesquita Pinto, certo, deputado?
Exatamente. Nasci em São Paulo, São José dos Campos. Meus pais são do Ceará, né? Minha mãe de Caucaia, meu pai de Apuiarés, foram ganhar vida em São Paulo, como muitos nordestinos faziam nos anos 70. Tenho uma irmã mais velha que eu. Em 84 nasci e tenho uma irmã mais nova também que nasceu em São Paulo. No início dos anos 90, vim para Cuiabá. Tinha uma tia minha que já morava aqui. O marido dela trabalhava ali na Feira do Porto, quando ainda era no antigo espaço ali próximo ao Rio Cuiabá.
Tradicional, né? Feira do Porto.
Perto da Feira do Peixe, uhum, ali. E cheguei em Cuiabá em 94. Gostei muito daqui, né? Estudei na escola Januário Rondon, hoje já não existe mais, né? Fiz a primeira e a segunda série, fiz a primeira série lá, a segunda série eu já fiz no Senador Azeredo, ali na...
Escola tradicional também aqui em
Cuiabá. Senador Azeredo, no Senador Metello, ali no Porto.
Sim.
Minha infância foi toda ali no Porto, né? Inicialmente morei na 3 de junho, ali naquelas casas cuiabanas que você abre a porta, você já enxerga o quintal, né?
Não tem, fica na janela curtindo a rua.
Isso, jogava bola com os colegas ali. Ficava perto da General Osório, né? Foi a primeira casa que eu morei, perto do Bareta ali. E morei 2 anos ali e já fui morar ali do lado do Sesc Arsenal, que antigamente não tinha nada ali, né? O espaço estava vazio, o Sesc ainda não tinha iniciar a administração, onde hoje é o Sesc Arsenal, né? E ali foi grande parte da minha infância e início da adolescência. Jogava futsal no Sesc Porto, foi ali que conheci muitos dos meus amigos, vários deles tenho até hoje. E para mim foi muito rico poder morar naquela região, né? Pessoas incríveis conheci que moravam ali, crianças talentosíssimas, né? Que eu vejo que se tivesse mais oportunidades seriam ainda mais brilhantes, né? Pessoas que têm talento nato, assim, colegas que pegavam instrumentos para tocar e aprendia sozinho, né? Então, assim, são coisas que me impressionavam à época.
E o deputado também fez o ensino médio no antigo Cefet, né? Que é atual IFMT.
Pois é, estudei até a 8ª série no Senador Azeredo. E eu lembro que meu pai falou para mim, falou: olha, filho, meu pai sempre trabalhou, teve 2 empregos, trabalhava de açougueiro, trabalhava de vigilante, sempre foi muito trabalhador, sempre deu muito valor ao trabalho. E ele falou: filho, você vai ter que trabalhar de pacotador no modelo e estudar à noite na época ainda existia a escola Eurico Gaspar Dutra, onde hoje é o primeiro comando do Corpo de Bombeiros, né? E eu fiquei pensando, falei: nossa, vamos lá, né? Então vamos pra cima. Aí um amigo meu disse que ia fazer o concurso do Cefet.
Que era disputadíssimo, né?
Disputadíssimo.
Ainda assim, né?
E eu acabei estudando para passar nesse concurso e, graças a Deus, fui um dos aprovados. E eu tenho absoluta convicção de que a escola técnica, chamo de escola técnica porque eu passei bem na transição entre escola técnica e Cefet, onde hoje é IFMT, ali para mim foi um divisor de águas. Foi ali que as portas do mundo se abriram para mim. Por quê? Porque a estrutura é muito boa, né? Ali você consegue avançar não só no ensino das matérias tradicionais, como também no esporte, nas artes.
Né? E incentiva também a participação acadêmica nos grupos, né?
Exatamente. Ali te dá... Ali é muito rico, porque na mesma turma onde eu estudava, eu era de família bastante humilde, mas tinha colegas que eram muito mais humildes do que eu. E na mesma turma havia colegas que vinham de família mais abastada, financeiramente falando, né? De família de grandes empresários. E aí toda aquela mistura faz com que você se enriqueça muito mais como ser humano. Então eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de ter estudado na Escola Técnica Federal e ajudou a me moldar como ser humano.
É isso aí, ouvintes. O deputado Vlad, ele está ocupando a vaga deixada pelo deputado Diego Guimarães. E ele promete causar aqui na Assembleia com projetos voltados à segurança pública, né? O deputado é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Mato Grosso e em Direito pela Faculdade Unilace de Lucas do Rio Verde, que é atualmente a sua casa, né, deputado?
Exatamente. Eu estudei... Fiz comunicação na UFMT. Engraçado que, andando pelos corredores aqui da Assembleia Legislativa, tem muitos amigos da Escola Técnica que passaram na UFMT e que hoje estão atuando aqui em vários setores, né? Colegas de vários setores. Isso demonstra que é uma turma muito boa, né? E após fazer comunicação, iniciei o curso de Direito, né? Iniciei aqui em Cuiabá. Passei no concurso da Polícia Civil em 2014. Em 2016, iniciei os trabalhos em Lucas do Rio Verde e em 2020 me arrisquei na política, acabei sendo o vereador mais bem votado de Lucas do Rio Verde, iniciei meus trabalhos parlamentar na Câmara de Vereadores. Em 2020, decidi ser candidato a deputado estadual, onde conquistei 14.986 votos, sendo 40% dos votos de Lucas do Rio Verde, né? Então demonstra que o trabalho foi muito bom. Foram 12.500 votos só em Lucas.
Já começou em grande estilo, né, deputado? Porque o senhor já teve uma votação expressiva. Hoje ocupa uma cadeira aqui no Parlamento Mato-Grossense e foi o vereador mais votado. Tudo isso graças à carreira de investigador da Polícia Judiciária Civil?
A Polícia Civil ajudou demais, demais, porque você acaba tendo um contato ainda mais próximo com o cidadão. Você consegue... esse contato direto com várias pessoas e você demonstrando interesse em poder ajudar sempre, acabou caindo nas graças das pessoas que eu tive contato. Então, posso afirmar com convicção que a profissão me ajudou, a minha profissão na Polícia Civil me ajudou muito a ter mais visibilidade e conquistar essa cadeira no Parlamento. E o trabalho no Parlamento foi um trabalho muito... muito, de muita conexão com as pessoas, né? Eu sempre tive essa... Quando eu entrei na política, eu tinha a intenção de mostrar que a proximidade com o cidadão consegue fazer com que a gente transforme o mundo à nossa volta. E eu sempre fui muito ativo nas redes sociais, até porque hoje em dia essa democratização da informação faz com que a gente consiga estar mais próximo, né? E você mostrando o trabalho, você faz com que as pessoas entendam a importância do trabalho parlamentar. Eu sempre enfatizei isso. Tanto é que saí candidato em 2022 e o número foi bastante expressivo.
E quando o senhor foi aprovado nesse concurso da PJC, em 2014, logo o senhor já começou a desenvolver a liderança política, né? Esteve à frente da comissão dos aprovados, né? Que reivindicava nomeação... Como que foi isso?
Pois é, hoje em dia alguns colegas falam que eu sempre tive essa veia política e nem eu mesmo percebia isso, porque quando eu passei no concurso da Polícia Civil, eu não tinha o hábito de estudar para concurso. Fiz o concurso, acabei estando entre os aprovados e fiquei com aquela vontade imensa de ingressar logo na instituição, né? E eu lembro que... No início de 2014, eu vi uma entrevista que, na época, o governador do estado de Mato Grosso, Silval, disse que ia chamar os aprovados para participar, inclusive, da Copa do Mundo, a qual haveria alguns jogos aqui em Cuiabá. E, com essa informação, eu fui no sindicato dos investigadores tentar saber mais sobre a convocação dos aprovados. E, coincidentemente, estava tendo uma movimentação no sindicato, só que era para um outro assunto, era para reajuste salarial. E eu, vendo tudo aquilo, empolgado, acompanhei, inclusive, os colegas aqui à Assembleia Legislativa para buscar esse reajuste. E, com isso, conheci muitos policiais civis que já atuavam à época. E, ao mesmo tempo, comecei a articular para que chamassem os aprovados no concurso da Polícia Civil. Tive reuniões com o chefe da Casa Civil, com alguns parlamentares que auxiliaram demais. E hoje os colegas olham para trás e falam: nossa, você já tinha essa veia e não, você mesmo não percebia. E eu, quando comecei a atuar em Lucas, eu sempre gostei muito de pensar um pouco fora da caixa. E eu, junto com os meus colegas, começamos a fazer palestras em escolas para tentar falar sobre drogas, né, o combate às drogas, para evitar com que crianças entrassem nesse mundo que devastava tantas famílias ali na região. E esse trabalho também fez com que a gente se aproximasse ainda mais das crianças e jovens das escolas do nosso município. E todo esse trabalho acabou fazendo com que eu recebesse o convite para sair candidato a vereador. Surgiu, inclusive, de um amigo meu, vereador em Lucas do Rio Verde, o Joatan de Souza. Ele chegou em mim e falou: você tem que ser vereador aqui em Lucas. Você faria um ótimo trabalho no parlamento
municipal. Aí o senhor aceitou e foi o mais votado.
Pois é. E na hora que eu recebi essa informação, eu confesso que eu fiquei pensativo. Eu não sabia, porque eu não tenho nenhum parente envolvido na política, né? Então, era um mundo totalmente diferente. E eu fui conversar com um delegado à época, o Dr. Daniel Neri, que também sou muito grato a ele. Ele ajudou muito nessa minha vida na política. E ele achou a ideia fenomenal e falou que daria todo o apoio para que eu conseguisse essa vaga no Parlamento Municipal. E acabou que deu certo. E hoje eu estou aqui com você, tendo a honra de conversar sobre música, sobre política, sobre um pouco do Parlamento Estadual. É uma história muito bacana.
Que maravilha estar aqui abrilhantando Música é Lei. Aliás, ouvintes, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, ela é formada por três categorias, né, deputado? De delegados, de investigadores e de escrivães, né? E que são categorias que têm um apoio muito forte do sindicato, né?
Exatamente. Olha que história interessante. Como eu era formado em comunicação, quando eu fui convocado para a Academia de Polícia, todo intervalo de aula eu conversava com alguns professores, dentre eles delegados, escrivães, investigadores, e falava um pouco sobre a importância de mostrarmos um pouco mais o trabalho da Polícia Civil para que o cidadão entendesse a sua importância e, com isso, a instituição pudesse ser ainda mais valorizada. E acontecia essas conversas. Eu lembro que eu estava uma vez no trajeto até a Academia de Polícia, ouvi na rádio, e um comunicador estava questionando o fato de não ver muitos policiais civis nas ruas, né? E ligou alguém do sindicato falando que muito dificilmente ele iria perceber a presença do policial civil, porque em sua grande maioria está descaracterizado, investigando, combatendo o crime. E aquilo ali me despertou uma curiosidade, porque às vezes o único contato que o cidadão tem com a Polícia Civil é na hora de fazer o boletim de ocorrência, sendo que é muito mais rico, é um trabalho muito amplo com relação ao combate ao crime. E nessas conversas com esses professores da Academia de Polícia, houve uma situação lá na Cadepol que o diretor acabou me convidando a fazer parte da divulgação dos trabalhos realizados na Academia de Polícia. E, no início, eu não queria muito, porque eu já estava empolgado em fazer o trabalho policial, mas ele disse que era importante falar sobre o trabalho da academia. Iniciei esse trabalho, abrimos uma página no Facebook, no Instagram, e começamos a mostrar um pouco do trabalho de formação do investigador e do escrivão. Isso repercutiu muito à época, o que fez com que a diretoria da Polícia Civil fosse na academia conhecer esses jovens que estavam trabalhando com essa parte de comunicação, viu que eram todos formados na área, e pediu um projeto de marketing para a instituição. Nós fizemos, apresentamos, foi aprovado. E eu quis levar um pouco disso para o meu trabalho já atuando como policial. Porque as pessoas às vezes não entendem o papel do policial civil, não sabem quais são as funções, as atribuições. Muitos não sabem que existe o papel do investigador, o papel do escrivão, o papel do delegado de polícia. Porque na grande maioria das vezes quem aparece é o delegado por ser a autoridade policial. Exato. Mas o trabalho ele é muito mais amplo. Existe um trabalho de suma importância, que é o trabalho do investigador, o trabalho do escrivão, que é esse conjunto que faz com que a gente consiga oferecer segurança pública.
É o que norteia o trabalho do delegado, inclusive.
Exatamente.
Né?
São todos trabalhos de suma importância.
Que bacana. Deputado, nós vamos encerrar o primeiro bloco. O senhor gosta de rock?
Eu gosto muito de rock.
É?
Demais.
Então, anuncia pra gente a primeira música.
Vamos de Foo Fighters, Time Like This.
I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a streetlight shining in. I'm a white light blinding bright, burning off and on. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. It's times like these, give and give again. It's times like these, you learn to love again. It's times like these, time, time again.
Estamos de volta com o programa Música é Lei neste sextou gostoso, nesse bate-papo com o deputado Vlad Mesquita, que aliás nós tocamos a música, né, um rock que o senhor pediu, e aí tá me falando aqui nos bastidores que o senhor também já teve uma banda.
Já participei de banda de colégio, a gente formou uma banda de rock à época, eu, Rafael de Carvalho, o Euclides Neto. A gente tocava muito Foo Fighters, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., né? Banda de escola, muito, era muito divertido. E o engraçado é que alguns integrantes da banda estudavam na escola técnica e outros estudavam no Liceu Cuiabano. Então a gente fazia turnê tanto na ITEP quanto no Liceu.
Inclusive, era sonho de quem estudava no Liceu Cuiabano depois ir para a escola técnica, né?
É, muitos tinham esse sonho de estudar
que
na escola técnica.
Era muito difícil passar também.
Era bem difícil.
Lembrando que o nosso programa tem o apoio da mesa diretora na presidência do deputado Eduardo Botelho, na Secretaria de Comunicação Rosimeire Felfili, na Superintendência de Rádio, a Tatiana Medeiros, que acabou de chegar para nos ajudar neste programa. Chegou certinho na hora do segundo bloco, Tati.
Desculpa a demora, gente. Eu estava numa reunião, infelizmente, inadiável. Quero pedir desculpa ao deputado, mas estou bem representada aqui pela Itimara, nossa colega. Boa tarde, meus ouvintes da Rádio Assembleia. Sextou e aqui estamos.
Isso mesmo, vamos dar continuidade aqui. No bloco anterior, nós conhecemos uma parte da vida do deputado, o suplente de deputado aqui, Vlad Mesquita, que assumiu a vaga do deputado Diego Guimarães. E ele promete bastante aqui, já está preparando aí uma moção de aplausos, está preparando também projetos voltados à área da segurança. Na sua trajetória enquanto vereador por Lucas do Rio Verde, também tem sido assim, essa correria toda, muitos projetos?
Sim, o trabalho lá tem sido bastante atuante. Eu costumo me envolver muito, né, com as demandas da cidade de Lucas do Rio Verde. Isso, tanto na área da segurança pública, a causa animal é uma área que eu faço questão de atuar também. E apresentei algumas proposituras entre indicações e projetos de leis voltadas à segurança pública, no que era ao que competia o poder público municipal, obviamente, mas ao mesmo tempo eu sempre estava pisando aqui na Assembleia, conversando com alguns deputados para a gente ter acesso ao governador, ao secretário de segurança, ao chefe da Casa Civil, para avançar em alguns pontos importantes referente ao efetivo policial, uma base da Politec. Lá em Lucas, inclusive, eu percebi a necessidade de, eu juntamente com os outros profissionais da Polícia Civil, percebemos a necessidade de criação de um novo espaço para delegacia de Polícia Civil, onde a gente possa oferecer delegacias especializadas, porque lá em Lucas não tem nenhuma delegacia especializada ainda, né? Como a Delegacia da Mulher, por exemplo. Uhum. Lá tem um núcleo, mas não tem uma delegacia especializada ainda.
E isso é de extrema importância, né, deputado, para todas as mulheres, né, que sofrem violência, serem melhores assistidas, né, já que estão passando por um momento tão delicado. Então, com certeza, deveria ter em todas as nossas principais cidades, e Lucas, que é um polo grande, né?
Exatamente, é de suma importância ter um local adequado, um local aconchegante, um local que recepcione bem essa vítima para que ela tenha toda a atenção que ela merece. E esse novo espaço eu apresentei ao nosso prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, e já apresentei para ele, falando da importância, falando para ele que eu ajudaria a correr atrás de recursos para a construção, e ele gostou da ideia. Ele disponibilizou o terreno.
Nossa, que ótimo. Então avançou.
Avançou. Tanto é que o espaço, o projeto, ele falou que demoraria um pouco devido aos outros projetos que já estavam em andamento no Poder Executivo. Eu falei, não, deixa comigo que eu corro atrás do projeto arquitetônico. Aí eu fui atrás de um arquiteto, fez o projeto, ficou muito bonito o projeto. Posso dizer que vai ser uma das delegacias mais bem estruturadas do Brasil. E o projeto está pronto, a parte de engenharia e complementares também corri atrás, deu certo. Então, assim, eu gosto de apresentar o problema e buscar a solução para que a gente...
Agora, aqui no Parlamento, talvez isso acelere ainda mais, né, deputado?
Ajuda muito. O Parlamento, ele é de suma importância, porque a conexão com o Poder Executivo Estadual, ela é muito próxima, né? E a estrutura oferecida pelo Parlamento Estadual é de suma importância, é incrível, né? Uhum. Os profissionais que atuam assessorando o parlamentar são pessoas extremamente competentes, né?
Técnicas, né?
A parte técnica, a parte estrutural da Assembleia é muito rica no sentido de poder oferecer ao parlamentar as ferramentas necessárias para que a gente entregue ao cidadão as melhorias que ele merece.
Deputado, em Lucas do Rio Verde, sua votação representando quase 40% do total de votos do município. O foco principal do senhor é melhorar a segurança pública?
Exatamente.
Eu quero complementar essa pergunta, porque a gente sabe que o baixo efetivo é um dos grandes gargalos, né?
Exato. o efetivo policial é algo que a gente precisa sempre deixar em evidência para que a gente possa melhorar. Obviamente, vale ressaltar, salientar que a segurança pública melhorou muito nos últimos anos, no que se refere à estrutura de armamento, estrutura tecnológica, mas esses são instrumentos que auxiliam o profissional de segurança pública. Então a gente precisa ter o profissional para utilizar dessas ferramentas e entregar a segurança que o cidadão tanto merece. Uhum. A gente não pode substituir, a gente pode juntar todas essas melhorias para auxiliar o profissional de segurança. Então o efetivo é sempre uma pauta que a gente tem que deixar em evidência. Se analisarmos o lotacionograma, ele está muito aquém do mínimo necessário para atender os municípios do nosso estado. Então, precisamos mostrar ao governador do estado que você, convocando policiais civis, policiais militares, profissionais do Corpo de Bombeiros, Politec, Polícia Penal, é um investimento, porque uhum. a segurança pública, ela proporciona melhoria de vida ao cidadão e atrai, inclusive, investimentos. Eu converso com alguns profissionais, alguns empresários de Lucas, que já cogitaram, inclusive, mudar de estado por algum trauma que ele passou referente à falta de segurança pública, né? Pessoas que foram assaltadas, pessoas que tiveram ali a sua vida ameaçada.
Então, o Nortão, de vez em quando, né, aparece nesses índices de criminalidade,
exato.
Né?
Mato Grosso, um país riquíssimo que vem crescendo a passos largos, e a região Médio Norte, ela vem se destacando muito a nível Brasil. E as pessoas olham para Mato Grosso, em especial o norte de Mato Grosso, e muitas pessoas boas vão querer construir sua vida nesses municípios, né? Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop. Só que, junto com o crescimento e desenvolvimento, naturalmente aumenta-se a criminalidade. Só que a gente precisa estar preparado para fazer com que a cidade ela se desenvolva, ao mesmo tempo levando segurança ao cidadão, para que não perca esse aspecto de cidade desenvolvida e acolhedora e muito segura. Porque Lucas do Rio Verde, você vê muitas pessoas que fazem questão de ir nas praças, com as suas famílias, de passear nos parques. E a gente precisa fazer com que a cidade ela cresça, se desenvolva, mas não perca essa característica, que é aquela cidade aconchegante, gostosa de se morar. Para isso é necessário segurança pública, que se faz com profissionais de segurança.
E como o senhor avalia a unificação das categorias de escrivão e investigador?
Avalio de forma bastante positiva. Eu vejo que na maioria dos municípios isso já acontece. Você vê investigadores trabalhando como escrivães ad hoc. Você vê muitos escrivães ajudando os investigadores de polícia civil. Então eu vejo que chegou o momento de unificar e desburocratizar um pouco o trabalho de segurança pública. Quanto menos burocrático, mais eficiente, ao meu ponto de vista.
E a questão da Politec também, deputado, se unir na questão da polícia junto à aposentadoria. O que, que o senhor acha sobre isso? Que está no STF, inclusive, né?
Sim, é um assunto bastante importante de se analisar. A Politec, ela se desvinculou da Polícia Civil faz alguns anos, né? Uhum. Ela tem a sua importância, merece toda a atenção também possível, e eu vejo como de suma importância fazer essa análise, porque existem algumas características importantes aos profissionais de segurança pública, da qual a Politec acaba não se encaixando. Uhum. Então eu vejo que eles merecem também ter esses
perdendo,
benefícios,
né?
Podemos dizer assim, desses profissionais de segurança, porque eles também fazem parte da segurança pública, né? A Polícia Civil depende muito da Politec para muitos trabalhos realizados no combate à criminalidade. E eu vejo que precisa também muito investimento na Politec. Você visita alguns locais, você vê que falta um pouco mais de estrutura, um pouco mais de efetivo. Tanto é que é uma briga que a gente tem gigantesca para levar uma base da Politec para Lucas.
Vou mandar um beijo pro meu marido, inclusive, que é médico legista da Politec.
João Marcos,
deve estar nos ouvindo.
Aquele abraço.
E ele quer entrar nessa categoria aí.
Um exímio cozinheiro, viu, deputado?
Ele infelizmente, ele não entrou, ele está lutando junto com... para os médicos legistas entrarem também nessa categoria da aposentadoria. É uma luta, né? E a parte de vocês do parlamento que assumem essa postura de segurança pública é dar voz para essas pessoas que não podem, né? Inclusive essa parte toda da polícia. Deputado, qual que é esse sentimento que fica ao assumir uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa? Conheço sua irmã, inclusive, mandar um beijo pra ela.
Qual das duas irmãs?
A Joane?
Joane. Imaginei que fosse a Joane. A gente conhece todo mundo.
Não, e jornalista, né?
Ela é a mãe pequena.
Ela é da arte, da comunicação, isso. Por isso que eu imaginei que fosse a Ju.
Ela tá no Rio?
A Ju tá em Portugal agora.
Portugal.
Foi pra Portugal. Foi passar uma temporada lá, ela é uma cantora, né, musicista.
Isso, maravilhosa.
Canta música de MPB, né, tem uma voz.
Família de artistas,
incrível,
né, porque ele já teve uma banda de rock.
Ah, é, eu não sabia. Ah, então vem daí, da Joane. Joane é um amor, um beijo, Joane, saudade. Deve ter anos que eu não a vejo, porque ela não para mais aqui.
Ela vem aqui só para visitar e já, ela é do mundo já, né, gosta de ficar no Rio de Janeiro, pro exterior.
E qual que é esse sentimento, então, deputado? Eu desviei um pouco o foco do senhor, me desculpa.
O sentimento é maravilhoso. Maravilhoso porque me propicia a oportunidade de fazer ainda mais, não só pelos colegas, os mato-grossenses da região Médio-Norte, como de todo o estado de Mato Grosso. Eu fiz voto em 117 municípios. Então, é legal poder estar aqui, poder participar dos debates políticos, para os avanços e melhorias para o estado de Mato Grosso. A questão da segurança pública aqui é o local ideal para se discutir segurança pública, pois é a nível de estado, é um diálogo muito próximo junto ao governador de estado,
junto ao
secretário de segurança, o Roveri, que é uma pessoa muito aberta a sugestões, ao diálogo, e vejo que o tempo que eu estarei aqui, eu farei de tudo para colaborar com a segurança pública do nosso estado, pois tenho absoluta certeza que esse é o grande desejo do governador do estado, que é tornar o estado de Mato Grosso um dos estados mais seguros do Brasil.
Bacana. E qual que é o time do coração?
Ah, aqui é Corinthians.
Ah. Poxa, levou o nosso técnico,
tá,
né?
Não, a gente tá chateado com você.
Levou o técnico, levou do Cuiabá. Como assim?
Pois é, eu fiquei olhando, falei, nossa, deu uma dorzinha no coração, porque o técnico fez um serviço muito bom no Cuiabá,
sim,
né?
Poxa.
Mas o Corinthians tava precisando.
Não, gente, Cuiabá também precisa.
Cuiabá tá bem demais, Cuiabá tá bem
estruturado. Não, mas a gente precisa também, poxa, né? Não, eu fiquei chateado, chateado.
E o técnico é muito bom, né? Você
muito
vê que
bom,
ele chegou no Corinthians e já fez uma diferença,
sim,
gigantesca,
sim,
né? Duas vitórias, um empate. Um empate praticamente improvável, com dois jogadores a menos, né? Com um jogador, com um zagueiro indo pro gol, e a gente conseguiu segurar um empate contra um time que tá fortíssimo, que é o Palmeiras, né?
Eu vou pedir pra sua irmã trazer um técnico de lá, então, pra mim.
É verdade.
Pra cá,
pra eles estão fazendo muito bom sucesso.
É, que agora tá vindo tudo de lá, né? Tá?
Vamos ver se ela... Pô, dá pra estudar lá e vir ser técnico aqui, né?
Deputado, e qual que é seu hobby? Assim, nas horas vagas, conta aí pra gente.
Olha, eu gosto muito de ir pra academia, me exercitar, pedalar também é algo que eu gosto muito. Lá em Lucas tem muitas ciclovias,
isso,
então isso fomenta a gente a pedalar.
E, se eu não me engano, é um dos municípios que tem maior ciclovia no país, não é isso? Uma coisa
exatamente,
assim?
Exatamente, tá entre as cidades que mais tem ciclovia pra que a gente possa exercer aí o pedal, né? Tem várias turmas do pedal lá e gosto muito de pedalar e malhar. Futebol é algo que eu gosto muito também, só que ultimamente não tô jogando muito, não.
Que
costumo
bacana
brincar que eu, por pouco, me tornei jogador de futebol, né?
Jogador caro.
Não me tornei porque eu não jogava bem. O sonho era de ser jogador quando criança.
Ah, é muito bacana o nosso bate-papo. Chegamos ao final de mais um programa Música Lei neste sextou. Tati?
A gente vai pedir suas considerações finais, deputada, assim, e agradecer. Eu cheguei aqui nos 45 do segundo tempo, mas infelizmente...
Fiz o gol.
Gol do título.
É um prazer te conhecer, é um prazer ter você aqui na Rádio Assembleia. Espero que seu tempo fique bastante tempo aqui com a gente, que possa voltar aqui na rádio. Durante a sessão, a rádio tem a rádio plenário, a gente fica lá dentro com vocês. E provavelmente eu vou te puxar para falar com a gente também sobre algum projeto, sobre alguma coisa que tiver em movimento. E o que precisar, a rádio está de portas abertas. Eu quero agradecer meus ouvintes da 89.5. Sextou, né? Já pode tomar uma, 2h30, 3h? Não, né? Tem que esperar
ainda
18.
Não,
vamos esperar 18 para ouvir o barulhinho da latinha, né, Iti?
Mas podemos curtir mais uma música escolhida pelo deputado.
E deixa ele, vamos pedir para ele falar as considerações finais.
É
antes,
verdade,
né?
Conta aí, deputado. O que o senhor achou de tudo isso?
Olha, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, sendo muito bem recebido por vocês, por toda a parte técnica do Parlamento Estadual. São pessoas atenciosas, comprometidas. Estou me sentindo em casa. Quero agradecer também a todos que acreditaram nesse projeto, né, do Vlad na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, meus amigos de Lucas do Rio Verde, meus amigos de Mato Grosso, em especial os policiais, que estão vibrando com o fato de eu estar aqui, e eu fico muito feliz com essa alegria nos olhos de todos que acreditaram nesse projeto, e dizer que estou à disposição para que a gente possa avançar cada vez mais em políticas públicas que melhoram a vida do cidadão mato-grossense.
Então é isso, ouvintes. Voltamos na próxima sexta-feira. Vamos curtir, então, Independência com Capital Inicial. Até mais.
Tchau, tchau. Sextou. Até sexta que vem, pessoal.
Essa curiosidade que você tem pelo que eu faço. Não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Essa meia-verdade com a qual temos nos conformado, só conseguimos nos afastar, mas aprendemos a aceitar. Tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade, que não sabemos explicar, que não sabemos saciar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Acreditamos na distância entre nós. Na 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 na. Toda essa curiosidade, essa intensidade, toda essa meia verdade, tantas coisas pela metade, toda essa curiosidade.